Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Do Senhor. Paulo, neste texto, diz aos crentes de Éfeso: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Só um homem profundamente humilde pode dizer algo como isto. Ele sabia que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha realizado, ele o devia ao Senhor. Ele era nada, Cristo era tudo na sua vida. Tenho visto que algumas igrejas e alguns pastores, alguns ministérios, ostentam o nome do seu fundador ou o nome do seu pastor. E eu fico um pouco preocupado quando vejo isto, quando vejo uma preocupação em associar o nome do líder ao ministério. De facto, nós devemos associar os nossos ministérios ao nome de Cristo, as nossas igrejas ao nome de Cristo. Irmãos, o narcisismo é uma doença que nos assalta, que nos tenta e contra a qual nós precisamos lutar todos os dias e precisamos lutar de joelhos na presença do Senhor. O egocêntrico faz tudo para se evidenciar, para se tornar notado, para se tornar conhecido e ser exaltado. O obreiro de Cristo age como João Batista, que dizia acerca de Jesus: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Neste discurso de despedida, nesta mensagem, tudo o que Paulo diz aos obreiros de Éfeso, aos pastores da igreja de Éfeso, também designados aqui presbíteros ou anciãos, tudo o que ele diz a estes obreiros relaciona-se com a glória de Cristo, com a pureza do Evangelho e com o progresso da Igreja. Ele sabia que maus tempos se avizinhavam, mas à semelhança de Neemias, ele não temia esses tempos. Ele também podia dizer, ou poderia dizer à semelhança de Neemias: um homem como eu fugiria. Paulo, no versículo 29, então, adverte contra lobos vorazes que não pouparão ao rebanho. E eles surgiram ainda nos dias de Paulo. Nós vemos isso quando Paulo escreve as cartas aos crentes de Corinto. Nós vemos isso quando Paulo escreve a epístola aos Colossenses. Nós vemos isso quando Paulo escreve a Timóteo, particularmente a segunda carta a Timóteo, onde ele diz no capítulo 3: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Queridos irmãos, os lobos são arrogantes, são orgulhosos, são prepotentes, são egoístas, destroem, eles não constroem, eles não edificam a igreja de Deus, eles não poupam o rebanho. Alguns não se contentam com o título de pastor, são apóstolos, são patriarcas. Há uma ambição de poder até visível nos títulos que ostentam. Paulo revela, portanto, neste episódio, uma profunda humildade. E nós devemos também revelar esta humildade no nosso ministério. Mas uma humildade genuína, que não seja uma humildade fictícia, uma humildade aparente, que seja uma humildade que brota de um coração que pertence ao Senhor, que foi lavado pelo sangue de Cristo, que ama ao Senhor e que quer servir ao Senhor. Nós não edificaremos coisa alguma se não formos humildes desta forma também. Passamos para o segundo tópico. Nós vemos também neste texto e no ministério do apóstolo Paulo, vemos uma outra característica do caráter do obreiro de Cristo, a perseverança. Eu gostaria de reler dois versículos, os versículos 22 e 23. Paulo diz assim: "E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me espera tribulações." Apesar disso, Paulo não fugiu. Paulo estava disposto a enfrentar mais estas provações. Ele era um homem perseverante na palavra de Deus, perseverante no Evangelho, perseverante no seu ministério. Poderíamos, em vez de usarmos a palavra perseverança, poderíamos falar de coragem, de constância, de ousadia. O currículo de Paulo era um currículo de sofrimento e de perseverança. Lembremos, por exemplo, o que aconteceu em Listra, quando ele foi arrastado para fora da cidade e apedrejado, e finalmente, quando o julgavam morto, o deixaram debaixo daquele monte de pedras. Entretanto, os crentes o ajudaram, o levantaram. Ele voltou para a cidade de onde o tinham expulsado e no dia seguinte seguiu viagem para Derbe, onde pregou o Evangelho. E o que aconteceu em Filipos? Como ele foi preso, torturado e na prisão ele cantava. E naquela mesma noite ainda ele pregou o Evangelho ao carcereiro, levando o carcereiro e a sua família aos pés de Cristo. Irmãos, nós temos que ser perseverantes, mesmo que a situação pareça que não tem solução, mesmo que pareça que nós chegámos ao fim da linha. Se eu estivesse no lugar de Paulo naquela prisão, provavelmente eu pensaria: eu cheguei ao fim da linha, eu nada mais posso fazer. Mas Paulo orava, cantava louvores a Deus, e Deus realizou a obra. É que não somos nós que realizamos a obra, é o Senhor que realiza a obra, é o Senhor que edifica a sua igreja. E queridos irmãos, nós precisamos ser perseverantes, sabendo também que o nosso Deus, que iniciou uma obra em nós, Ele a completará. Ele não deixa as coisas a meio. Deus não deixa um projeto a meio. Às vezes nós somos um pouco assim. Abraçamos um projeto com grande entusiasmo e depois colocamo-lo de lado, desistimos dele ou deixamo-lo a marinar. Deus não é assim. Deus vai até ao fim. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Sejamos perseverantes, irmãos. E como diz Paulo, também escrevendo aos Coríntios, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sejamos obreiros perseverantes, nunca desistindo do nosso ministério, nunca desistindo da obra à qual o Senhor nos chamou. Isto é verdade não só para as nossas para a obra, para o ministério em que alguns de nós estamos envolvidos, mas é verdade também para as nossas famílias, irmãos. Nós não podemos desistir da nossa família, não podemos desistir da esposa, não podemos desistir dos filhos, não podemos desistir uns dos outros, porque o Senhor também não desiste de nós. Em terceiro lugar, eu gostaria de assinalar como característica de Paulo, e característica que nós devemos também buscar, cultivar, a fidelidade. Nós vemos, por exemplo, no versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. fidelidade ao Senhor. O apóstolo Paulo não deixou nada por ensinar às igrejas às quais ele ministrou. Ele transmitiu todo o conselho de Deus, todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus, toda a revelação de Deus. Fidelidade, eu quero lembrar que a fidelidade é um dos sabores do fruto do Espírito. Algumas Bíblias traduzem a palavra pistis por fé, amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé. Outras Bíblias traduzem por fidelidade, porque a palavra é traduzida das duas maneiras. Fé é fidelidade, fidelidade ao Senhor. Há uma tentação que nos persegue, irmãos, contra a qual nós temos que lutar. O desejo de conforto. Todos nós amamos o conforto e há também uma tentação para fugirmos, particularmente, estou a referir-me particularmente aos pastores, há uma tentação para fugirmos dos textos difíceis, os livros difíceis. Eu tinha pregado pouco sobre o livro de Ezequiel. E na minha igreja temos o hábito de à quarta-feira estudarmos um livro de versículo a versículo, princípio até ao, um livro de princípio até ao fim. E a certa altura eu tive que agarrar também no livro de Ezequiel. É um livro difícil, não é, irmãos? Seria muito confortável nós continuarmos a pregar todos os domingos sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo. É tão bom falar sobre o amor de Deus. Mas nós também precisamos cavar mais fundo, como diz o título daquele livro que está, creio que está aí à venda. Há uma tentação que nos persegue, como eu disse, que é o desejo de ficarmos na zona de conforto, de fugirmos de doutrinas que se tornaram impopulares no nosso tempo. Porque hoje é impopular pregar sobre o pecado. É impopular pregar sobre o julgamento de Deus, sobre o juízo de Deus. É impopular e até em alguns ambientes é ridículo pregar sobre a existência do inferno. É hoje desconfortável pregar contra o sexo antes do casamento, o homossexualismo, o divórcio, as uniões de facto. Alguns acham que não há nada a fazer. Nós não vamos mudar a sociedade. Esse é o rumo que a sociedade vai levar e nós temos que saber lidar com isto, temos que saber aceitar as mudanças que acontecem na sociedade. Mas, caros irmãos, o Evangelho é também uma mensagem de transformação. O Evangelho redime também a nossa cultura, irmãos. E nós precisamos também pegar em temas que são desconfortáveis, que são impopulares, mas fazem parte de todo o conselho de Deus, fazem parte do desígnio de Deus para a nossa geração. E nós não podemos fugir desses textos difíceis. Portanto, a fidelidade ao Senhor passa também por esse assunto. Fugirmos da tentação de pregarmos mensagens amigáveis, mensagens que confortam a congregação, mensagens de encorajamento, mensagens que acariciam o ego da nossa congregação. Talvez isso resulte no aumento do nosso salário, mas nós buscamos o agrado dos homens ou a aprovação de Deus. A palavra de Deus avisa: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E os inimigos de Deus já existem em abundância. O mundo não precisa de nós. Aliás, o mundo precisa que nós preguemos todo o conselho de Deus. Em quarto lugar, eu gostaria de assinalar a integridade de Paulo. E a integridade deve também ser um traço do nosso caráter. Eu tenho estado a ler, estou agora a ler o livro de Neemias e nós vemos em Neemias também esse traço do caráter cristão, a integridade. E quando os inimigos, o chamaram, a certa altura um dos expedientes foi chamarem-no para uma conversa aparentemente amigável, fora de Jerusalém, no campo. Neemias mandou dizer: estou a fazer uma grande obra. E nós precisamos ter consciência disto. Nós estamos envolvidos numa grande obra. Uma obra divina que começou há muito tempo atrás, que transformou o nosso coração. E o Senhor quer transformar muitas outras vidas. Então, uma das características de Paulo, e que deve ser também característica do caráter do obreiro do Senhor, é a integridade. Eu poderia também, dentro deste conceito de integridade, acrescentar a transparência. Paulo era um homem transparente naquilo que fazia. Portanto, não só honestidade, mas integridade, transparência. Paulo não buscava títulos para si, ele buscava a edificação das igrejas, a glória de Deus, e ele era honesto naquilo que fazia, ele era metódico, e ele era muito cuidadoso na administração financeira. É muito interessante vermos como o apóstolo Paulo tratou o assunto do envio das ofertas das igrejas gentílicas, nomeadamente as igrejas da Galácia, para as igrejas pobres da Judeia. Como ele propôs o envio de uma delegação de diversas igrejas, homens credíveis, homens honestos, que levassem o dinheiro e houvesse garantias de que ele seria entregue aos destinatários. De facto, a integridade, a honestidade e a transparência devem ser evidentes no nosso ministério como obreiros de Cristo. Nós vivemos numa cultura em que o importante é parecer. O importante hoje não é o ser, nem o fazer. O importante hoje é o parecer. Cultiva-se a imagem. Porque se acredita, as pessoas acreditam que se tornam naquilo que aparentam ser. As pessoas tornam-se naquilo que vestem. Mas não é assim diante de Deus. As pessoas... Na nossa cultura, as pessoas tornam-se naquilo que vestem e tornam-se naquilo que dizem. Mas não é assim diante de Deus. Tu não podes parecer diante de Deus aquilo que não és. Então, integridade, honestidade, transparência devem ser traços do nosso caráter. Porque, de outra forma, nós não podemos pregar um evangelho que é íntegro, que é verdadeiro, que é honesto, que é poderoso. Aliás, o Evangelho não seria poderoso se ele não fosse verdadeiro, se não fosse íntegro, se não fosse honesto. Finalmente, o último tópico, e eu gosto deste método dos cinco tópicos, porque são cinco dedos da mesma mão. O último tópico, a generosidade. Dentro deste conceito de generosidade, eu gostaria de dizer aos irmãos que aqui incluo o amor. Aliás, o amor cristão é sempre generoso. Há pessoas que se acham que são amorosas, mas não são nada generosas. Há pessoas que acham que amam, mas depois na prática não se vê esse amor. O verdadeiro amor, o amor cristão, é um amor que se traduz sempre em atos de generosidade. O apóstolo Paulo revela uma grande generosidade para com os obreiros da igreja de Éfeso, e ele lembra a estes obreiros, no versículo 35, no final do último versículo, versículo 35, aliás, lembra as palavras do Senhor: mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos, foi por amor à igreja de Éfeso que ele chamou os obreiros a Mileto, para se despedir deles. E este encontro foi um encontro afetuoso, emotivo. Ele amava aqueles homens, ele amava a igreja e, consequentemente, amava os líderes da igreja. Irmãos, não é possível nós amarmos a igreja de Cristo e não amarmos os líderes da igreja de Cristo. Eu tenho um grande apreço para com a Editora Fiel e este projeto Biblioteca do Pastor. Eu também fui abençoado. É uma expressão de amor, de cristãos anónimos, direi do mundo inteiro, uma expressão de amor para com pastores e obreiros, muitas vezes desconhecidos, mas que sabemos que servem ao Senhor e que precisam de ser amados e encorajados. E este encontro de Paulo foi um encontro afetuoso, foi um encontro encorajador. O próprio amor de Paulo para com eles foi um grande encorajamento. Quem ama a Igreja de Cristo, ama os obreiros de Cristo e investe neles. Isto é claro nesta despedida. E os pastores precisam de facto deste amor e deste encorajamento, porque eles alimentam o rebanho de Deus. E por isso eles precisam de ser amados e encorajados e apoiados também por outras pessoas. Ao contrário dos pastores, os lobos devoram o rebanho. Os lobos detestam, os lobos procuram as ovelhas, não porque as amem, mas porque as querem devorar. E os lobos detestam os pastores. Há um ódio visceral dos lobos para com os pastores. Paulo foi vítima dos lobos. Alguns denegriram a sua imagem em Corinto. Ah, ele é forte quando está aqui presente, mas é desprezível quando ausente. Ele tem muita coragem por carta, mas ele que venha cá e que nos enfrente cara a cara. Ele foi acusado em Corinto e noutras igrejas de pregar o Evangelho para se promover. Ele foi acusado de não ser apóstolo. Aliás, ele tinha perseguido a Igreja de Cristo e ele, afinal, não tinha sido testemunha da ressurreição, porque nesse tempo ele não estava no Evangelho. Os lobos detestam os pastores, queridos irmãos, mas nós não podemos amedrontar-nos com os lobos. O nosso dever é sermos fiéis ao Senhor, é sermos corajosos, é defendermos o rebanho, é servirmos ao Senhor. Que o Senhor, pois, nos ajude a sermos humildes, a sermos perseverantes, não desistirmos da obra do Senhor, a sermos fiéis ao Senhor, não deixando doutrinas para trás, não deixando de pregar aquilo que é necessário pregar, não deixando de denunciar os pecados da nossa geração. Nós precisamos ser íntegros, até porque o Evangelho que nós pregamos é um Evangelho íntegro. O Deus a quem nós servimos é um Deus íntegro, um Deus verdadeiro. Nós precisamos ser generosos, até porque nós anunciamos a graça de Deus. E a graça de Deus é, de facto, um gesto de generosidade fantástica desse Deus maravilhoso que nos ama, apesar das nossas misérias. E, finalmente, eu gostaria de concluir com as palavras que o apóstolo Paulo dirige à Igreja de Corinto, na primeira epístola, capítulo 3, e este texto com o qual vou terminar, que será a conclusão da mensagem que trouxe aos irmãos esta noite, creio que está de acordo também com o tema desta conferência. E diz assim a palavra do Senhor, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 em diante. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E com esta chamada à santidade, eu termino a mensagem desta noite. Que esta conferência seja bênção para todos nós. Que nós possamos sair daqui mais fiéis, mais perseverantes, mais humildes, mais íntegros, mais generosos, mais encorajados e mais semelhantes a Cristo, nosso Salvador e Senhor, que nos chamou à salvação e nos chamou também para o servirmos. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.